Estamos a iniciar esta audição ao Sr. Ministro da Agricultura, ao Sr. Secretário de Estado que o acompanham, e eu queria aproveitar esta oportunidade para, em nome da Comissão, agradecer a presença do Sr. Ministro, bem como do Sr. Secretário de Estado, e queria também agradecer a disponibilidade para esta audição. Sendo assim, nós temos primeiro, nesta audição, que debater o requerimento do PSD, que requereu também a audição do Sr. Ministro, depois teremos a audição regimental. E assim sendo, eu passava a palavra, em primeiro lugar, ao PSD, através do Sr. Deputado Maurício Marques, que naturalmente é o coordenador do... Aí é o Deputado Nuno Serra que vai fazer a intervenção. Faz favor, Sr. Deputado Nuno Serra, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, o PSD, ao fazer este requerimento, tem a consciência que não é obrigatório, não é nenhum imperativo legal trazer cá as medidas que iria apresentar no Conselho Europeu. Mas consideramos que, no seguimento destas duas crises que são graves, que afetam não só estes dois setores em particular, mas que afeta toda uma estrutura ou um complexo agroalimentar e que tem repercussões na economia portuguesa, consideramos que informar esta Casa, trabalhar em conjunto, é sempre profícuo e nunca penaliza ninguém. E, portanto, nós fizemos este requerimento para sabermos quais tinham sido as medidas que o Governo português levou ao Conselho Europeu, quais foram as respostas que nos foram dadas na Europa e, acima de tudo, quais as contrapropostas. O que é que nós podemos esperar desta troca de informações, de propostas e desta problemática da crise, quer do leite, quer da suinicultura. Aproveito também aqui para informar o Sr. Ministro e esta Casa que já conhece que o PSD deu a entrada de um requerimento para criar um grupo de trabalho para o setor do leite. Consideramos que é essencial que este assunto seja debatido nesta Casa, onde todos os intervenientes deste setor possam ter palavra e num setor que, como todos sabem, ficou sem cotas, que é excedentário e que tem um conjunto de problemas que advém também do embargo russo, dos problemas com Angola e que tem vindo, no fundo, a aumentar a densidade desta crise. Consideramos que é importantíssimo que todos os intervenientes tenham palavra, que possam vir a esta Casa dizer de sua justiça e que daí se consiga traduzir num relatório que possa aportar mais medidas para mitigar esta crise. E, Sr. Ministro, depois destas presenças nos Conselhos Europeus, o que eu lhe queria começar por questionar é o que é que foi conseguido positivo de Bruxelas para Portugal desde setembro de 2015. Eu relembro que tanto o Sr. Ministro como o líder parlamentar da bancada do Partido Socialista foram bastante críticos sobre as negociações do Governo anterior. E recordo ainda a frase de Carlos César no debate do Orçamento de Estado para 2016, que este Governo procurava finalmente responder nos planos nacionais e europeus a crises de mercado que foram negligenciáveis. E deu os exemplos da suinicultura e do leite. E eu pergunto, o que é que foi conseguido por este Governo na Europa no após setembro de 2015? Senhor Ministro, o Senhor Ministro anunciou duas medidas para estas crises. A primeira, a redução em 50% da segurança social. Eu pergunto-lhe, esta medida que foi anunciada, que no Orçamento de Estado havia uma autorização legislativa, quando é que sai? É que o Partido Social Democrata apresentou uma medida que isentava totalmente, durante 3 meses, estes dois setores da segurança social, que não teve resposta positiva do atual governo. Mas eu lembro que já se passaram vários meses, já foi o orçamento de Estado promulgado e neste momento ainda esta medida não está em vigor. Quanto mais é que os nossos produtores vão ter que esperar para que saia esta medida? Senhor Ministro, a segunda medida que apresentou, que era a rotulagem da carne de suíno, que o PSD concorda completamente e acha que é no bom caminho que estamos, mas o Sr. Ministro já anunciou que estava pronta para ir a Conselho de Ministros, após consulta pública, há várias semanas. E, portanto, o que nós perguntamos, mais uma vez, é que não... Quando é que se torna efetiva esta medida? É que não chega continuarmos a vir falar e dizer que temos medidas para fazer. É preciso realizar, é preciso operacionalizar. Os setores estão a definhar, os setores estão com problemas graves e, no fundo, continuamos a ouvir o Sr. Ministro dizer que tem medidas, senhora, mas não as põe em prática. Portanto, o que lhe pergunto é quando é que vamos ter estas medidas no terreno a funcionar? Quero-lhe também aqui dizer que o PSD já anunciou que irá apresentar, dentro dos próximos dias, uma iniciativa para a rotulagem do leite, que irá ser, tornar obrigatório o local de origem do produto, e não só do embalamento, como era até agora. É a origem do produto. De onde é que vem o produto? O que eu lhe pergunto, e isto, o que nós pretendemos é garantir uma maior transparência no mercado, uma maior informação ao consumidor. O consumidor deve poder ter acesso a essa informação e escolher aquilo que quer comprar. E o que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é se está de acordo com esta questão da rotulagem do leite e se o PSD pode ter, da parte do Governo, o apoio realmente neste caminho. E pergunto, Sr. Ministro, relativamente a isto, porque tem a ver com o Regulamento 1169 de 2011 da União Europeia, o Sr. Ministro tem-se refugiado na legislação europeia, dizendo que fica a decisão para a indústria ou para a distribuição. O que eu lhe digo é que a decisão tem que ser política, Sr. Ministro. O PSD já tomou essa decisão. Queremos que venha no leite a origem do produto. E, portanto, o que eu lhe pergunto é se contamos com uma posição favorável do Governo português nessa questão. Sr. Ministro, nós solicitámos há mais de um mês ao Ministério da Agricultura quais tinham sido as medidas que tinha levado ao Conselho Europeu. Quais tinham sido as medidas que o Governo português tinha levado ao Conselho Europeu. E quero-lhe agradecer ter respondido passado um mês, mas respondeu. E hoje temos na mão um documento que nos trouxe. Este documento começa por, no fundo, contradizer um bocadinho aquilo que tem sido dito pelo atual Governo e pelo Sr. Ministro, que é que estas crises têm tendência de passar de conjunturais para passarem estruturais. Pronto, isto quer dizer que, afinal, aquilo que era uma crise, que era da ineficiência do atual Governo, afinal era conjuntural, tinha a ver com a conjuntura e não com o processo do Governo. E eu pergunto-lhe é quando é que passa a estrutural. Se já é estrutural agora, com as medidas que não apresentou, que ainda não conseguiu efetivar, ou se já passou a estrutural mais tarde, porque esta frase que passa de conjuntural passar a estruturais, vem um bocadinho a contradizer aquilo que o Sr. Ministro tem vindo a defender. E eu pergunto-lhe ainda neste documento, no ponto 2, o segundo ponto do ponto 2, que era a redução de oferta. O Governo português, neste documento, defende uma redução voluntária da produção. E o que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é se defendeu lá esta medida, se cá também defende, quer para o setor do leite, quer para o setor da suinicultura, e relembro que o setor da cultura só abrange 55% daquilo que é o mercado, se vamos reduzir também a oferta, e em que moldes, como é que Portugal, como Estado-membro, vai atuar nesta medida? Vai esperar que todos os Estados-membros tomem uma decisão conjunta, ou se vai ser unilateralmente e voluntariamente decidir que tem que haver redução na produção? E pergunto, qual é que é a posição do Governo português, mas a posição que tem que ter, não uma aqui e outra lá, é qual é que é a posição do Governo português relativamente à redução voluntária da produção? Senhor Ministro, também sobre as medidas de atuação que vêm no mesmo documento a médio e longo prazo. Aqui, o Sr. Ministro fala em vários mecanismos. E fala nos mecanismos de prevenção para antecipar as ocorrências de crises. E o que eu lhe pergunto é que o documento é bastante vago nesse aspecto. O que eu lhe pergunto é quais são esses mecanismos? Quais são os mecanismos que o Governo português tenciona encetar e operacionalizar e que antecipem realmente a ocorrência destas crises? É importante sabermos o que é que temos em mão. Mas fala também aqui na transparência e regulação. Também gostaríamos de saber quais os mecanismos que o Governo português defende em termos de transparência e regulação. Aliás, questiono-lhe também o que é que é questionar. Qual tem sido a relação e a articulação do Governo português com a ASAI, por forma a fiscalizar, porque sabemos que há muito produto vindo de fora no mercado. Sabemos que, por exemplo, do lado lá da fronteira, os espanhóis são muito mais exigentes com essa fiscalização. E a pergunta é se tem havido realmente aqui uma articulação com a ASAI para que se possa fiscalizar o que está a entrar em Portugal. Por fim, para terminar, a questão do pagamento por vaca leiteira anunciado pelo Governo. Já havia um pagamento de 82 euros por vaca leiteira estipulado no âmbito da PAC 2014-2020. Perguntando-lhe se vai acrescentar 30 ou 40, se vamos passar a ter realmente então 110 ou 120 euros por vaca leiteira. E se assim for, este dinheiro vem proveniente como? Era do excedente do primeiro pilar, mas de onde? Das candidaturas dos setores das vacas aleitantes e pequenos ruminantes. E já agora, se nos pode dizer, qual é que acha que é a razão de estarem a diminuir essas candidaturas? Porque a razão é porque estão a diminuir essas candidaturas, não é? Percebemos porque é que estão a diminuir e como é que esse dinheiro é canalizado. Tá? Muito obrigado, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder às questões levantadas pelo Sr. Deputado Nuno Serra, do PSD. Faz favor, Sr. Ministro.
Com todo o gosto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é um prazer estar aqui convosco e irei procurar responder tão objetiva e sucintamente quanto me for possível, porque penso que, nesta como noutras matérias, o esclarecimento é essencial. E pelas perguntas que acabei de ouvir, vejo que, de facto, o Sr. Deputado Nuno Serra precisa mesmo de ser esclarecido. E começava por lhe começar pela sua última questão. O Sr. Deputado perguntou por que razão é que nós anunciámos um pagamento extraordinário por vaca leiteira a partir das verbas não utilizadas no primeiro pilar da PAC, nos pagamentos ligados para os bovinos, ovinos e caprinos. E quis insinuar o Sr. Deputado, dizendo que o facto de haver excedentes poderia indiciar abandono da produção da responsabilidade deste Governo. Não? Pronto, então... Sim, senhor. As razões são exatamente as mesmas, Sr. Deputado. Eu estimo que este ano, só saberemos isso depois do período de encerramento das candidaturas, mas estimamos que pelo menos 8 milhões de euros sobrarão destas medidas e pretendemos alocá-los exclusivamente ao setor do leite, o que nos permitirá, se se tratar de 8 milhões de euros, dar um montante que não será seguramente inferior a 40 euros por vaca, que somarão aos 82 que constituem o prémio. Estes 8 milhões que eu estimo que não sejam utilizados este ano, infelizmente é um pouco menos, infelizmente para este efeito, do que os 14 milhões que sobraram este ano. No ano de 2015, sob a vigência do seu Governo, 14 milhões de euros destas ajudas não foram utilizadas. Parece que este ano a coisa vai ser um bocadinho melhor. E o Governo anterior, tendo esta folga que permitiria uma ajuda substancial aos produtores de leite, resolveu não a utilizar. E, portanto, de acordo com o regulamento, não a tendo utilizado para ajudar este setor que já no fim do ano estava em crise, isso significa que estes 14 milhões vão ser redistribuídos por todos os agricultores destes setores. De facto, foi uma pena que, havendo uma folga de 2015, de 14 milhões de euros, que poderia ter sido utilizada para ajudar o setor de leite, o Governo anterior se tivesse esquecido de o fazer. Este Governo não se esqueceu, porque são necessárias algumas procedimentos legislativos, e um desses procedimentos legislativos é, antes do início da campanha, ser publicada uma portaria, que aparentemente o Sr. Deputado não deve ter visto, e, portanto, nós publicámos uma portaria prevenindo a possibilidade de utilização deste dinheiro para reforçar o apoio aos produtores de leite. E, nesse sentido, se as verbas não utilizadas forem superiores a 8 milhões de euros, o montante da ajuda será superior. E, além disso, vamos procurar aplicar esta ajuda de forma modulada, isto é, iremos dar um montante mais elevado às explorações mais pequenas. Portanto, iremos fazer uma degressividade nestes apoios, de forma a que esse apoio médio não seja inferior a 40 euros. Estaremos em condições, no princípio de junho, de saber exatamente qual é o montante e, portanto, iremos reforçar com esta medida o apoio aos produtores de leite. Agora, respondendo rapidamente às suas outras questões. Questão da rotulagem do leite. Eu, sem pretender ser pretencioso, mas como anunciou que o PSD vai avançar com uma proposta legislativa para tornar obrigatória a rotulagem do leite, eu aconselhava ao Sr. Deputado e a bancada do PSD primeiro a lerem o regulamento comunitário. É que isso, a proposta que diz que vai fazer, viola a regulamentação comunitária quanto à rotulagem do leite, razão pela qual, no gabinete de crise que constituí logo após a posse, nós temos vindo a insistir com a indústria para que voluntariamente, porque nada impede, o leite é embalado na indústria. Em Portugal existem duas grandes indústrias de embalagem, portanto, além das mais pequenas, nada impede que os industriais ponham até no rótulo toda a bandeira portuguesa. Portanto, mas é uma medida voluntária que o regulamento comunitário não permite que os Estados-membros tornem obrigatória. Portanto, se não quer perder tempo nesse processo legislativo, portanto, aconselho a ler com atenção o regulamento comunitário, porque se de facto fosse possível, nós já o teríamos feito como fizemos para a rotulagem da carne de porco. E sobre essa questão, respondo-lhe desde já, como o Sr. Deputado sabe melhor do que eu, seguramente, existem procedimentos legislativos que impliquem, portanto, uma cascata de procedimentos, entre os quais, neste caso, uma audição às regiões autónomas que tem de ser de 20 dias. E foi por essa razão o procedimento de reuniões de Estado, agendamento para Conselho de Ministros, consulta obrigatória às regiões autónomas, que o processo tem estado a decorrer e posso afirmar-lhe que nesta quinta-feira, daqui por dois dias, o diploma estará em Conselho de Ministros e estou convicto que será aprovado e que, portanto, estará consensualizado, já passou por Estado, creio, não houve nenhuma objeção na reunião de Estado, portanto, será aprovado já no dia 21. Sobre as questões, a outra questão que o Sr. Deputado colocou foi as ajudas para a segurança social. O Sr. Deputado diz que o PSD adota uma medida semelhante de 3 meses de isenção destas contribuições para a segurança social. Ora, nós propomos 9 meses a 50%. Ora, 9 meses a 50% é igual a 4 meses e meio. Portanto, fomos 50% mais longe do que aquilo. Está aprovada, portanto, é uma portaria que tem de ser assinada por mim própria, que já está, pelo Ministro do Trabalho e da Solidariedade, que já está, e pelo Ministro das Finanças, que tem estado ausente do país e, portanto, aguardamos apenas a assinatura do Sr. Ministro das Finanças e estou certo, que a questão foi consensualizada no Governo, que estará rapidamente em execução. Assim como estarão em execução outras medidas, também de caráter nacional, que são as linhas de crédito para o setor do leite e dos suínos. E essas medidas são linhas de crédito de um montante de 20 milhões de euros, uma a 3 anos com 1 ano de carência e outra a 6 anos igualmente com 1 ano de carência, a primeira para a tesouraria, a segunda nacionais, medidas exclusivamente nacionais, que estão neste momento também em processo de agendamento para o Conselho de Ministros. Tivemos um processo de negociação com a banca, como é obrigatório, e com a AgroGarante, porque, como sabe, muitos agricultores estão endividados e precisam de uma garantia suplementar para poderem ter acesso a essa linha de crédito e, portanto, ela estará operacional e estamos ainda confrontados com 2 outros problemas. É que, como sabe, uma ajuda de Estado tem de respeitar a regra do de minimis, não é? 15 mil euros por 3 anos. Muitos dos sinicultores atingiram já esse limite e não podem ir à linha de crédito. Uma das questões discutidas no Conselho de Ministros do dia 14 de março, que a União Europeia ainda não regulamentou, foi precisamente aumentar este nível para que possamos atribuir ajudas de Estado. Portanto, a Comissão Europeia decidiu 2 coisas. Duplicar este montante, passar de 15 para 30 mil euros, mas diz que o processo legislativo só está pronto no final do ano. Portanto, a medida não será operativa antes do final do ano, porque, como se sabem, tem de ser iniciativa da Comissão, submeter ao Parlamento Europeu, aprovação no Conselho de Ministros, processo de codecisão. Portanto, para que dupliquemos a ajuda, Portanto, ela foi importante, nós aplaudimos-la e votámos-la favoravelmente, mas ela só estará operacional no final do ano. O que significa que estamos à mesma limitados aos 15 mil euros de mínimos que está em vigor. No mesmo Conselho de Ministros, de 14 de 3, a Comissão adotou a possibilidade de uma autorização excepcional para um ano de outros 15 mil euros, o que resolveria o nosso problema do de mínimos, mas obriga a que os agricultores, pelo menos, não aumentem a produção. Portanto, quer dizer, se utilizarmos este mecanismo, e tenho hoje mesmo uma equipa do Ministério em Bruxelas, na Comissão Europeia, a tentar esclarecer, porque nós queremos avançar com o DE mínimos, que só estará aprovado no final do ano, mas queremos uma autorização prévia da União Europeia para que depois não sejamos penalizados ou obrigados a devolver ajudas por auxílios de Estado de indivíduos. Portanto, hoje o diretor do Gabinete de Planeamento e uma equipa do Ministério está, provavelmente a esta hora mesmo, na Comissão, a tentar esclarecer estas questões, mas como vê, o processo legislativo também é complicado. Foram medidas tomadas, decididas no Conselho de Ministros de 14 de março, quer dizer, passou um mês e a Comissão também ainda não os regulamentou, porque também está prisioneira dos seus próprios mecanismos de... Nesse Conselho de 14, eu, aliás, desde que estou no Governo, já participei em 3 conselhos, para além de várias reuniões informais que tenho tido com diversos conjuntos de ministros, em diversas circunstâncias, a última das quais foi a semana passada, em Verona, na Itália, onde me desloquei para um outro evento e onde encontrei meia dúzia de ministros com quem troquei impressões sobre esta questão. E, curiosamente, dos ministros presentes, todos ficaram muito surpreendidos pelo facto de Portugal estar a avançar com medidas nacionais, porque nenhum deles ainda o tinha feito. E até perguntaram-me que medidas estávamos a fazer, como é que tínhamos obtido financiamentos, se tínhamos comunicado ou não à Comissão. Mas o problema no Conselho Europeu é o seguinte. No dia 14 de março, portanto, eu levei as propostas que recolhi do setor e que defendi em Bruxelas e que basicamente se traduzem nas seguintes linhas de orientação. Primeiro, nós defendemos, partimos deste pressuposto, há uma crise de mercado. Todos estamos de acordo com isso. Uma crise de mercado, quando há desequilíbrio entre a oferta e a procura, só há duas maneiras de resolver o problema. Ou se abrem novos mercados, ou se reduz a produção. É evidente que estas duas coisas devem ser feitas ao mesmo tempo. E é o que estamos a fazer. Estamos a fazer esforços para abrir mercados, para encontrar pontos de escoamento, não é? Mas, entretanto, enquanto isso acontece e não acontece, e sabem, os seus deputados sabem tão bem como eu, quanto isso é complicado. Porque quando se manifesta a vontade de um operador português exportar para um determinado mercado, tendo de manifestar o interesse, tendo-se enviar esse pedido às autoridades nacionais respectivas, eles normalmente reenviam os formulários que são obrigatórios de preencher, muitos países exigem que missões desses países, missões designadamente veterinárias, venham a Portugal, portanto é um calendário que não controlamos, frequentemente essas despesas são até pagas por nós para acelerar esse procedimento, depois vão e levam, digamos, à avaliação. Infelizmente, nem sempre essas avaliações também são positivas. Olha, a última missão russa que aqui esteve há um ano e tal, precisamente uma ou duas semanas antes da declaração do embargo, rejeitou todas as unidades portuguesas que visitou.
Sr. Ministro, agradecer-lhe.
Peço desculpa, Sr. Deputado, faltam-me só duas ou três coisas, diria então, mas não estava...
Se quiser ter oportunidade, não estava oportunidade a ter, depois na parte final
não
de responder.
Não estava a terem atenção que tinha um limite de tempo, sim, senhor. Portanto, há várias outras questões que eu gostaria de informar, mas depois na resposta ao deputado se calhar poderei fazê-lo.
Sim, senhora, pode
relativamente
fazer.
Ao Conselho, porque há algumas informações que penso que são úteis que o Parlamento disponha delas.
O Sr. Ministro tem a oportunidade agora, as respostas dos parlamentares, de dar as respostas que agora não deu. E tem a palavra, da parte do Partido Socialista, o deputado António Borges.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente saudar o Sr. Ministro da Agricultura, o Sr. Secretário de Estado, e, enfim, dizer-lhes que, da parte do Partido Socialista, sempre sentimos, também da parte do Governo, uma grande atenção relativamente a estas matérias. Eu confesso que depois de ter ouvido o deputado Nuno Serra, enfim, fiquei para mim com a nota de que tanto alarido para nada ou para quase nada. E gostaria que o senhor deputado Nuno Serra tivesse reconhecido algo que é absolutamente óbvio e que já ouvi reconhecer noutros momentos, que de facto estes problemas, ou este problema, tem sobretudo uma dimensão europeia e as respostas têm também que ser encontradas no âmbito europeu. E, portanto, não vi o Sr. Deputado Nuno Serra a referir-se particularmente ao comportamento do Comissário Phil Hogan e àquilo que têm sido as suas hesitações e até aquilo que têm sido as suas declarações, e por isso queria dizer ao Sr. Ministro da Agricultura que temos seguido com muita atenção a sua, enfim, as suas movimentações políticas, particularmente em Bruxelas. Sabemos que tem estado muito empenhado na frente europeia para mudar algumas das políticas que são prejudiciais ao setor e aos nossos agricultores, e queria por isso deixar-lhe esta nota de que temos seguido com muita atenção aquilo que têm sido as decisões do governo português. Nós não subscrevemos esta ideia de que estar 4 anos no governo e depois tentar branquear esses 4 anos, fazer de conta que não estiveram no governo, não é propriamente a melhor forma de trabalhar em conjunto ou propor um trabalho em conjunto num momento como este. Nós temos que reconhecer que muito daquilo que é hoje, ou que são hoje os problemas, tem também a ver com muitas inações e muitas ausências de políticas relativamente ao setor. E queria reforçar esta ideia de que o Sr. Ministro da Agricultura provavelmente trabalhou mais em Bruxelas nestes meses do que o anterior Governo trabalhou nos últimos 4 anos. Este Governo tomou medidas, como aliás eu gostaria de obter da confirmação do Sr. Ministro, temos nota de que é o único Governo Europeu a tomar medidas nacionais, e gostaria que de facto confirmasse essa ideia de que de facto é o único Governo Europeu a tomar medidas nacionais para os setores do leite e da suinicultura. E queria também lembrar aos seus deputados, particularmente do PSD, ao deputado Nuno Serra, que às vezes fica muito inquieto nestas audições e nestas matérias, que até a CAP reconheceu já o trabalho do Ministro da Agricultura. E, portanto, quando a CAP reconhece o trabalho do Ministro da Agricultura, essa é naturalmente uma nota que vale a pena fazer ressaltar, porque são os agricultores também que reconhecem o esforço que o Governo está a fazer. E, portanto, eu lembraria aqui a questão da rotulagem obrigatória como uma iniciativa já do Ministro e do Ministério da Agricultura. Eu tive também já a oportunidade de dizer que também não deixou de ser estranho que os partidos da oposição viessem já ao Parlamento numa última iniciativa do CDS propor medidas que o Governo já tinha assumido ou até que constavam do Orçamento do Estado. E, portanto, é de alguma forma estranho que, perante todo o esforço que está a ser feito pelo Ministro da Agricultura e perante todos os problemas que os setores atravessam, a grande preocupação dos partidos de oposição seja sobretudo este alarido que, como se percebe, é construído à volta de pouco ou de quase nada. E, portanto, eu lembraria que há aqui iniciativas do Governo e do Ministério da Agricultura muito, muito relevantes. É o caso da rotulagem obrigatória para a identificação da origem do produto. A questão da isenção de 50% das contribuições para a Segurança Social pode doer muito a quem, enfim, não gostaria que isso acontecesse. Dá a ideia às vezes que esta não é uma medida boa para a agricultura, mas gostaria de reforçar esta nota, que é uma nota também no interesse dos produtores e dos agricultores. Queria também lembrar já o anúncio da linha de crédito de 20 milhões para ajudar na tesouraria e no desenvidamento das empresas. O anúncio também agora, que também aqui já foi feito, no apoio por vaca aos produtores de leite, que aliás se deve situar entre os 30 e os 40 euros, e lembrar também que este Ministro e este Governo criaram o Gabinete de Crise no sentido de regular a cadeia de valor e que já tem também, enfim, resultados concretos sobre estas matérias. E, portanto, eu queria sobretudo dizer ao Sr. Ministro que, de alguma forma, para o Partido Socialista é estranho
que partidos ou, enfim, representantes políticos de partidos que estiveram durante 4 anos no governo possam, de facto, vir aqui como se nada tivesse acontecido ou nada se lhes dissesse a respeito de responsabilidades na situação a que nós chegamos, sobretudo pela ausência de políticas e, sobretudo, pelas consequências das políticas que deveriam ter adotado e não adotaram. E, portanto, queria por isso, dizer ao Sr. Ministro que, da nossa parte, temos apreciado o esforço junto de Bruxelas para alterar o quadro de uma comissão e de um comissário que nem sempre acreditam, ou pelo menos passam a ideia de acreditar na necessidade de regular o mercado e de planear melhor a produção, e temos sentido que essa situação de algum impasse em Bruxelas também tem preocupado o Ministro da Agricultura português, e por isso, e para finalizar, queria-lhe perguntar, reforçando esta ideia de que os problemas... Este é um problema do espaço europeu, é um problema que tem que ser encontrado, as respostas têm que ser encontradas no âmbito das políticas europeias. Queria perguntar-lhe, de facto, como é que explica a demora na implementação das medidas tomadas já em Conselho de Ministros dos Ministros da Agricultura Europeus, e também perguntar-lhe qual é o ponto da situação do programa subtemático para o leite anunciado já e que consta do programa do Governo. São duas questões que gostaria que, de facto, contextualizasse, deixando esta nota de também obter da parte do Ministro a confirmação de que, de facto, o Governo português é o único governo que no espaço europeu tomou medidas nacionais para enfrentar a crise, que tem, naturalmente, muito mais do que nacional e muito mais do que, enfim, este alarido feito de quase nada que a oposição ao Governo e ao Ministro da Agricultura têm querido passar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Partido Socialista tem 4 segundos, não sei se quer usar os 4 segundos ou se passa a palavra ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, tem a palavra, faz favor, para responder ao Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Primeiro que tudo, eu gostaria de sublinhar o seguinte: estamos perante uma crise no setor dos suínos e no setor do leite que todos reconhecemos e que tenho a certeza absoluta que todos, sem exceção, estamos solidários com os produtores e todos estamos disponíveis para fazer o máximo para os apoiar. Até porque os apoios que aqui anunciei, que são apoios nacionais, naturalmente não são nenhuma dádiva, nenhuma generosidade do Governo. São um ato de solidariedade que é de todos os cidadãos portugueses, porque todos os meios financeiros canalizados para ajudar estes setores são é dinheiro que vem dos impostos dos portugueses. Portanto, todos estamos solidários e a ajuda é a ajuda que o país está a dar a estes setores e não é nenhuma ajuda que o Governo, em especial, esteja a fazer. Relativamente à questão que o Sr. Deputado António Borges colocou, se Portugal é o único Estado-membro ou não que está a adotar medidas nacionais, não posso responder com rigor a essa informação, porque não conheço exatamente a situação nos 28 Estados-membros. Agora, dir-lhe-ão, se alguns estão a adotar medidas, serão seguramente muito poucos, porque dos ministros com quem tenho trocado impressões, ainda não me cruzei com nenhum que o tenha feito. Mas admito que um ou outro Estado possa ter adotado alguma medida. A questão da rotulagem. Gostaria enfim, naturalmente eu compreendo a posição do PSD, teve 4 anos para produzir legislação sobre a rotulagem. Entendeu? Não o dever fazer, porque certamente teve outras prioridades mais importantes do que esta. Não vou contestar isso. Mas, de qualquer modo, nós decidimos avançar com a rotulagem. O processo, como lhe disse, estará em Conselho de Ministros no dia 21, esta semana mesmo, e não é apenas para os suínos. Passará a ser a rotulagem obrigatória para a carne de suíno, de ovino, de caprino e das aves. E a menção Portugal passará a ser obrigatoriamente, não a menção escondida, PT, mas é Portugal, postenso. Será obrigatório pôr Portugal para a carne portuguesa e, se for oriunda de qualquer outro país, terá de ser aposta por extenso o nome desse país, para que não subsistam qualquer dúvida sobre uma daquelas siglas, o SK, o CK, de que nós acabamos por não saber muitas vezes a que país é que isso reporta. Gostaria ainda de aproveitar, Sr. Deputado, relativamente à questão que colocou sobre do Plano Europeu, o seguinte. e que há pouco não tive a oportunidade de concluir. Na reunião do dia 14 de março, eu insisti muito, como disse há pouco, na adoção de medidas europeias. Entendi que, temporariamente, deveriam ser dadas ajudas para estabilizar ou reduzir a produção, até ver se o mercado se reequilibra ou se abrem novos mercados. A reação do Conselho foi maioritariamente contra. E a Comissão argumentou, o argumento principal que o Comissário adiantou para não avançar com um pacote financeiro da União Europeia foi o seguinte, é que dos 500 milhões de euros que foram distribuídos aos Estados-membros em setembro do ano passado e que Portugal recebeu 4,8 milhões, que decidiu canalizar exclusivamente para o setor do leite, portanto, esquecendo o setor da suinicultura, que nessa altura já se defrontava com problemas, foi uma opção naturalmente que respeito, mas dos 500 milhões de euros que foram atribuídas aos Estados-membros, apenas 8 os utilizaram. Apenas 8 Estados-membros utilizaram. Ou seja, 20 Estados-membros não utilizaram um cêntimo destas ajudas. E estas ajudas têm de ser utilizadas, se não retornam à União Europeia, até 30 de junho. E foi por causa disso que o Comissário disse, então, se 20 Estados-membros dos 28 ainda não utilizaram os meios financeiros que têm à vossa disposição, porque é que vamos alocar outros meios sem saber se há alguns ou todos eles retornam ao orçamento comunitário para eventualmente serem redistribuídos em junho. E foi essa a razão principal porque foi decidida uma decisão sobre as ajudas comunitárias para o mês de junho. Mas gostaria de vos dizer sobre isso que neste último Conselho no Luxemburgo, onde estive há 2 semanas, aconteceram 2 factos que considero muito relevantes e que gostaria de partilhar com os senhores deputados. É que pela primeira vez em muitos meses, ou diria até há alguns anos, ouvi um ministro da Agricultura, de um Estado-membro, que não é irrelevante, que é a França, dizer à volta do Conselho que era a altura de refletir sobre se não seria útil relançar o debate das cotas leiteiras. Ou seja, aquilo que era considerado uma heresia há poucas semanas ou meses, o ministro da França pôs a questão, enfim, não teve grande entusiasmo na sala, porque continua a haver uma maioria favorável à total liberalização do setor, mas foi um ministro que admitiu a possibilidade do assunto merecer ser discutido no Conselho. E ouvi outra coisa muito importante, também não tinha ouvido um mês antes, foi o ministro alemão ter dito que em junho deveria equacionar-se a hipótese de atribuir ajudas europeias a estes setores em crise. Ou seja, a Alemanha, que é habitualmente o Estado-membro que está permanentemente contra tudo o que seja redistribuir apoios financeiros adicionais, admitiu a possibilidade de, em junho, essa questão estar sobre a mesa. E os senhores sabem que quando fala no Conselho um ministro como a França ou a Alemanha, não é propriamente falar um ministro qualquer. Portanto, isso são matérias para ser tido em consideração e acho que isso são sinais muito positivos. Por último, aproveitaria, já que há pouco não tive a oportunidade de responder ao Sr. Deputado Nuno Serra, relembrar que as medidas para a segurança social, que agora são consideradas pequenas e que serão atribuídas aos setores do carne de suíno e do leite, o Governo anterior, a medida de 3 meses que adotou, foi apenas para o setor do leite. Voltou a esquecer também, nesta medida, os suinicultores, que curiosamente estiveram em silêncio durante todo o ano de 2015 e gostaria de lembrar que fizeram a primeira manifestação de protesto no dia preciso em que este Governo tomou posse. O Governo tomou posse no dia 26 de novembro e foi precisamente nesse dia, no Montijo, que houve a primeira manifestação de protesto dos agricultores face à situação terrível que vinham a viver há muito tempo e que infelizmente tem persistido.
Sr. Ministro, muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado. Sobre a questão do leite e sobre a questão da suinicultura, a reunião de 14 de março da Comissão Europeia afirmou-se consciente da gravidade e da duração da atual crise agrícola e, consciente dessa gravidade e dessa duração, bem como dos esforços consideráveis envidados ao nível dos Estados-membros, tomou um conjunto de resoluções. Entre as resoluções que tomou, algumas foi a de permitir ajudas nacionais, que aliás o Sr. Ministro já referiu. Obviamente, mas essas medidas nacionais são pagas, como aliás já foi referido, por todos nós. Isto é, nós estamos a ser vítimas de uma crise criada por uma lógica europeia de mercado aberto que nos atinge e nós, contribuintes, os contribuintes portugueses, vão pagar para minimizar os estragos dessa crise. Isso devo dizer, Sr. Ministro, compreendo e estamos de acordo com as medidas que estão a ser tomadas, mas parece-nos pouco justo. E, portanto, valorizando as medidas que estão a ser tomadas, sobre a rotulagem, as linhas de crédito, enfim, um conjunto de medidas que estão a ser tomadas, que nós valorizamos muito, mas parece-nos injusto que, estando o nosso país, os produtores de leite e os suinicultores, a ser vítimas de uma lógica de mercado aberto que se está a acentuar e que se está a agravar, isso parece-nos muito injusto. Até porque, o Sr. Ministro também já o referiu, a Comissão decidiu ativar por um tempo limitado a possibilidade das organizações de produtores, as organizações interprofissionais e cooperativas do setor leiteiro que concluam acordos voluntários em matéria de produção e abastecimento. Isto é, pode haver acordos para a redução da produção voluntária, para a redução voluntária da produção, mas que os países não são obrigados todos a aceitá-los e sabemos, por exemplo, que os países nórdicos, provavelmente, e falando em sentido figurado, estarão a salivar e a desejar que haja esse acordo para a redução de leite em Portugal, por exemplo, porque, por exemplo, a Holanda está a aumentar a produção de leite e será ótimo para esses países colocarem os seus excedentes de leite no nosso país. Isto é, a própria Comissão, depois de criar o mal, está a agudizá-lo, porque está a fazer com que a crise profunda que atinge a produção leiteira no nosso país seja uma oportunidade e a ruína de muitos produtores de leite no nosso país seja uma oportunidade para colocar ainda mais leite vindo dos produtores de outros países com grande potencial produtivo, sobretudo países mais ao norte e centro da Europa. Portanto, há aqui toda uma lógica contra a qual as medidas positivas que estão a ser tomadas e que nós muito valorizamos parecem ser as medidas de um bombeiro com escassos recursos para combater um incêndio que continua a propagar-se. E portanto parece-nos, e é essa a opinião do Bloco de Esquerda, que tem que haver uma medida de fundo no meio disto tudo, que é a questão das cotas, que o Sr. Ministro acaba de referir e não deixa de ser significativo que tenha sido o Sr. Ministro a introduzi-la hoje neste debate, depois de falar o PSD e depois de falar o Partido Socialista, foi o Ministro, o membro do Governo, que introduziu esse debate aqui. E, portanto, para nós, essa é a chave deste problema. Para além de todas as medidas que, com muita boa vontade, com muita criatividade, estão a ser tomadas e que nós apoiamos, como é óbvio, essa será a medida das medidas para repor um pouco de ordem nisto, porque sem isso continuaremos a tentar minimizar estragos que continuamente serão superiores à nossa capacidade de intervenção. Portanto, cotas leiteiras. O Sr. Ministro já falou, nós ainda há pouco, há cerca de uma hora, esta Comissão aprovou a redação final de uma resolução da Assembleia da República defendendo que o Governo defenda o restabelecimento das cotas leiteiras a nível europeu. É uma proposta de resolução que foi aprovada, deve dizer-se e sublinhar-se, com uma ampla maioria de apoio no Parlamento e que, evidentemente, nós nos regozijamos com essa amplitude do apoio que o Parlamento dá e, portanto, gostaríamos de saber em que medida é que essa aprovação reforça a posição do Governo nas negociações ao nível europeu e que perspectivas é que efetivamente existe. O Sr. Ministro já referiu que na última reunião o ministro francês aceitou discutir as cotas, que de facto é uma boa novidade, e que a Alemanha aceita discutir ajudas em junho. Mas tudo isto é demasiado lento. E nós gostaríamos que esta resolução que foi aqui aprovada na Assembleia da República, de alguma forma, e este de alguma forma é sabendo a relatividade do peso que temos no meio destes 28 países, de alguma forma acelerasse este processo, porque tudo isto nos parece demasiado lento e a situação é de tal modo grave que o estabelecimento das cotas é de facto uma premência a nível europeu para que haja, de facto, a medida que seja a chave disto e que todas as outras, com muita criatividade e com muito empenho e com muito esforço, não passarão de balões de oxigênio numa dinâmica extremamente destrutiva e que está a destruir a capacidade produtiva, quer no setor leiteiro, quer da suinicultura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, sobre a questão essencial que colocou, que é a possibilidade ou não e a velocidade a que tal possa vir a ocorrer do restabelecimento de um regime de cotas na União Europeia, devo dizer-lhe que esta é uma matéria que tem de ser vista com muita cautela e com muito ceticismo. E vou explicar-lhe porquê. Em primeiro lugar, porque continua a existir uma grande maioria no Conselho de Ministros da Agricultura que é contra tal eventualidade. Tanto quanto julgo saber, continua a existir uma grande maioria no Parlamento Europeu que é contra a reposição do regime de cotas. E para que um regime de cotas possa vir a ser restabelecido na União Europeia, é preciso, primeiro, que a Comissão tome a iniciativa legislativa. Significa alterar os regulamentos da PAC. Como sabe, a Comissão Europeia tem o monopólio da iniciativa legislativa. Ela não está na mão nem dos Ministros da Agricultura, nem dos deputados europeus. Só a Comissão pode propor. Não vejo por parte da Comissão, mais a mais, tendo um comissário que é oriundo de um país que foi aquele que mais aumentou a produção no ano passado e que é dos mais violentamente contra a reposição do regime de cotas, não estou a ver com facilidade que a Comissão Europeia tome a iniciativa. E se porventura o tomar, e quando o tomar, é um processo legislativo que não demora menos de um ano, de acordo com os procedimentos europeus. Portanto, acho que devemos continuar a debater-nos, e eu continuarei a fazê-lo, mas não podemos ter a ilusão de que uma decisão favorável neste sentido, mesmo que houvesse neste momento uma maioria que o permitisse, seria um processo legislativo bastante prolongado. Portanto, acho que temos de continuar a travar essa batalha e eu, que sempre defendi a manutenção do regime de cotas, obviamente vou continuar a fazê-lo, porque eu acho que mais tarde ou mais cedo é inevitável. Oxalá não fosse necessário, porque se não fosse necessário é porque o mercado se reequilibrava ou porque os excedentes europeus encontravam rapidamente outros destinos a preços remuneradores, mas eu penso que as circunstâncias irão impor que tal venha a suceder. Agora não será com a velocidade que todos desejaríamos, mas não será isso que nos fará desmorecer. Penso, entretanto, que algumas medidas podem ser tomadas nesse sentido. E, como lhe disse, aquela que eu defendi no Conselho de Março foi precisamente que um compromisso voluntário, temporário, dos Estados-membros, enquanto a crise, pelo menos, prevalecesse, de aceitarem com compensações comunitárias, porque se é necessário retirar fêmeas reprodutoras, no caso dos suínos, se é necessário retirar vacas da produção, no caso do leite, é natural que isso implique a quebra de rendimento. E essa quebra de rendimento deveria ser compensada por fundos comunitários, tanto mais que existem instrumentos, não só existe uma margem orçamental, como ainda por cima existe um mecanismo, que é a chamada reserva de crise, que implica um corte de 1,23% nos pagamentos diretos da PAC, que permitiam, portanto, reforçar esse envelope financeiro. Portanto, existem instrumentos, tem faltado até agora vontade política, que eu atribuo a um fundamentalismo liberal de um número ainda considerável de Estados-membros, que acham, e a prova disso é que tendo dinheiro comunitário para distribuir pelos seus produtores, que vivem momentos aflitivos como os portugueses, eles se recusam a fazê-lo porque acham que deve ser o mercado a resolver o problema. Acho que este facto diz tudo.
Tem a palavra o CDS-PP, Abel Batista, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, nesta primeira fase da nossa audição, eu devo dizer, Sr. Ministro, que se não fiquei surpreendido com as suas palavras, fiquei muito pouco descansado com o trabalho que está a ser feito de parte do Governo. O que fica até agora dito pelo Sr. Ministro, basicamente, é o seguinte. A nível europeu, o que está em cima da mesa é a redução da produção, embora haja países a aumentá-la. E nós, O que nós estamos a perspectivar é retirar vacas leiteiras e retirar fêmeas reprodutoras, no caso dos suínos. O que o Sr. Ministro nos diz é o mercado só funciona ou reduzindo a produção ou aumentando a exportação. O Sr. Ministro até este momento não teve uma única palavra sobre o trabalho que está o Governo a fazer, e presumo que não seja nenhum, porque não foi dito nada, sobre a abertura de novos mercados. No Governo anterior, que nada fez, Sr. Deputado do Partido Socialista, abriu 71 mercados para mais de 180 produtos. O Sr. Ministro sabe e não pode ignorar que nós vamos ter um problema mais difícil nas exportações, por vários motivos, para Angola. Ou seja, é um mercado que também nos vai prejudicar. E as notícias que vêm lá de fora, e estou a lê-las neste momento, vindo de uma manifestação que está a decorrer neste momento em Rio Maior, dito por João Correia, um dos suinicultores, dizendo que, de acordo com este empresário, a crise é grave e registou nos últimos quatro meses, estamos em abril, portanto será dezembro, janeiro, fevereiro e março, já com o governo do Partido Socialista em funções, uma quebra de 30%. O Sr. Ministro não nos descansa relativamente a esta matéria. E o Sr. Ministro vem aqui apenas e só a tirar com os grandes moinhos de vento. Porque não conseguimos na Europa, porque há um excesso de ultraliberalismo. Oh, Sr. Ministro, a questão aqui é façamos o nosso trabalho de casa que não está a ser feito. E na questão, seja do leite, seja da suinicultura, Sr. Ministro, já agora uma pergunta muito concreta. Se não me falha a memória, e se bem ouvi, há 20 milhões de euros para o setor do leite e da suinicultura para apoio por parte do Estado português, certo? Qual é o valor que vai dar ao leite? Qual é o valor que vai dar à suinicultura? Que valor para cada um deles? É para dividir salomonicamente metade para cada um ou não é assim? Diga-nos qual é o valor para cada um deles. Depois, relativamente a esta matéria, há aqui a questão da rotulagem e há a questão do setor ou do gabinete de crise. Nós não estamos a ver que o gabinete de crise tenha tido grandes resultados, mas também não estamos a ver, Sr. Ministro, normalmente, e tem havido ao longo dos anos, alguns setores que mantêm uma determinada estabilidade ao longo da vida. Olha, e o setor da agricultura, ou o setor onde estamos aqui, que inclui as florestas, por exemplo, há uma coisa que se tem mantido razoavelmente perene, que é, por exemplo, a questão do controle, da prevenção, dos ataques fogos florestais. Convinhamos, não temos tido os resultados que gostaríamos de ter, mas governos do Partido Socialista, governos do PSD, governos do PSD com o CDS, tem-se mantido essa estabilidade. A Parca e a Pirque é uma coisa que não reúne desde que o senhor tomou posse. Eu acho que é uma boa medida, Sr. Ministro, faça ajustamentos, faça melhorias, mas é uma questão que, pode funcionar e que tem funcionado noutros países. Portanto, não é preciso inventar a roda. Agora, se nós não nos sentarmos todos à mesa, Sr. Ministro, se nós não estivermos todos a conversar, não poderemos nem confrontar, nem às vezes até pensar que realmente estamos enganados e, portanto, que é preciso alterar. Portanto, essas reuniões são absolutamente prioritárias. E eu acho que não fazia mal nenhum sentar todos os setores à mesa e tentar convencê-los de que a distribuição, a produção, a indústria têm uma complementariedade. No caso dos dois setores que estamos agora aqui a analisar, uma quebra significativa na produção vai eliminar praticamente a indústria. E então no setor do leite é muito mais grave. E eliminada a indústria e a produção, seguramente que para o comércio também não é melhor e muito pior será para os consumidores. E, portanto, nós temos aqui que trabalhar em conjunto todos e, Sr. Ministro, eu não estou tão convencido de que a rotulagem é uma coisa proibida pela Europa, porque a França fala todos os dias. Se é de uma forma voluntária, se é de uma forma imposta, se é através do jus imperii do Estado francês, se é através do nacionalismo do Estado francês, o facto é que o fazem. Façámo-lo nós. Sentemos-nos todos, conversemos todos e façamos isso. Sr. Ministro, e isso é uma questão que, Sr. Ministro, às vezes não é preciso procurar a paternidade de uma ideia para saber se ela é boa ou má. Ela é boa por si ou é má por si. E eu acho que a questão eu sou um democrata, sempre fui, nunca perfilei outra ideologia, sempre estive numa família de democratas, democrata cristão, e portanto, a conversar e confrontar ideias sempre foi uma coisa que fez bem a toda a gente, e portanto, no caso da PARC, eu acho que eu deveria voltar a pôr a funcionar. E terminava, Sr. Ministro, dando-lhe uma oportunidade. O Sr. Ministro teve vários contactos a nível europeu. Nós estamos no Parlamento Português. Temos tido, por tradição, sempre, e bem, que os ministros nos digam tudo o que vão fazendo na Europa. Apresente-nos exatamente as propostas concretas que conseguiu apresentar, até porque cada um dos grupos parlamentares que aqui está tem deputados no Parlamento Europeu, em correntes políticas diferentes, e podemos fazer chegar essas propostas aos nossos deputados, que seguramente, se elas não forem apenas propostas ideológicas, e tenho quase certeza que não serão, serão propostas de bem e pragmáticas para resolver os problemas da agricultura portuguesa, eles próprios também poderão fazer o seu trabalho dentro de cada um dos grupos parlamentares em que estão inseridos, para convencer colegas de outros países que também, em algumas situações, não estão preocupados com a ideologia do grupo ideológico onde estão. Estão preocupados com o país a que pertencem. Porque esta Europa que estamos a construir ainda é muito uma Europa de nacionalismos e não uma Europa de coesão. E esse é um passo que temos que continuar a dar e temos que continuar a fazer. Sr. Ministro, peço-lhe que nos diga e que nos apresente as ideias concretas, as propostas efetivas que apresentou, para que todos juntos possamos trabalhá-las e possamos chegar lá e dizer: esta é a posição do governo português, mas esta também é a nossa posição, se assim for, se ela for assim. Agora, nós não podemos defender uma coisa em Bruxelas que não sabemos qual é a posição do governo português, se não a soubermos em concreto. Muito obrigado.
Para responder ao Sr. Deputado do CDS-PP, Abel Batista, tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Deputado, registro com muito apreço as suas palavras quanto à busca de consensos e à defesa de posições conjuntas em termos do interesse nacional. Portanto, é isso que estamos a fazer e é com satisfação que vimos que o CDS adere a essas nossas posições. Gostaria, contudo, de responder a algumas questões que colocou. Falou da PARCA. A PARCA, portanto, foi um mecanismo que o Governo anterior encontrou para sentar à mesma mesa a grandes superfícies, a produção, aliás, na sequência de iniciativas anteriores que já existiam. O Sr. Deputado manifestou preocupação da PARCA não ter reunido nos últimos tempos. Sabe, porventura, qual foi a última vez que reuniu na vigência do seu Governo? Em maio do ano passado. Portanto, de maio até outubro passou bastante mais tempo do que aquele que este Governo tem de vida. Mas, entretanto, este Governo criou outra coisa para ser mais ágil, mais eficaz, mais célere, mais produtivo. Foi criar um gabinete de crise onde praticamente estão os mesmos elementos da PARCA, mas de uma forma mais estendida e de uma forma que se incida à discussão sobre a crise e as soluções para a crise que estamos a viver. O gabinete de crise já reuniu várias vezes e as propostas que levei a Bruxelas emanaram dele próprio. Não foram propostas do ministro ou do governo português. Foram propostas de Portugal construídas com as fileiras do leite e da carne, acolhendo praticamente todas as suas propostas. E é por elas que nos batemos e tenho a certeza que são propostas que todas as bancadas aqui presentes comungam. Eu enviei um requerimento a uma proposta que o PSD, pronto, pena ao CDS, mas eu respondo aos requerimentos que não são feitos, o PSD fez-me esse requerimento e eu enviei-lhe exatamente o papel que enviámos para a Comissão Europeia. Terei todo o gosto em facultá-lo, mas elas foram tornadas públicas e procurarei responder aqui brevemente, se tiver tempo para isso. O Sr. Deputado falou sobre a rotulagem voluntária do leite. Diz que não tem a certeza se o regulamento ou não. Portanto, ouça, o que me dizem os meus serviços, e eu funciono e acredito na competência dos serviços do Ministério da Agricultura, é que, de facto, o regulamento o impede. Diz, mas os franceses fazem-no. Eu próprio apelei veementemente na última reunião do gabinete de crise e tive uma resposta positiva da indústria, que lá está, que lá tem assento, no sentido de pedir à indústria que o façam, perante todos os membros da fileira, porque a indústria pode perfeitamente fazer isso. É só querer fazer isso. E, portanto, eles assumiram o compromisso perante o resto da fileira. Eu compreendo que algumas dessas indústrias importam. E, portanto, ao importarem, têm de ter leites diferenciados. E admito que isso possa causar algumas dificuldades, mas acredito também no sentido patriótico da indústria, porque não estamos aqui a procurar nenhuma distorção do mercado. Estamos apenas a procurar que
façam a menção Portugal no leite que é produzido em Portugal. Apenas isso. Gostaria, relativamente às propostas que levei a Bruxelas, levei várias, que vão neste sentido, ajudas públicas, comunitárias, para estabilizar temporariamente a produção, compensar os agricultores que se vejam obrigados à escala europeia. Foi uma decisão que não foi rejeitada, foi resvalada, foi adiada para junho, pela razão que já lhe disse, porque o Comissário referiu que, tendo havido dinheiro disponível, esse dinheiro não tinha sido utilizado e o seu prazo de utilização acaba em junho, e, portanto, foi esse o argumento, e estou certo que essa medida será reposta. Defendemos que deveriam ser mecanismos que retirassem produto do mercado que fossem acionados, e por isso apoiámos a Comissão no sentido de que avançasse uma nova intervenção para o leite, 109 mil toneladas, Sr. Deputado, são 1 mil milhões de litros, que vão ser pagos para a União Europeia para serem retirados do mercado, 50 mil toneladas de manteiga, portanto era, vai de encontro àquilo que tínhamos proposto, a continuação da ajuda à armazenagem privada no setor dos suínos, isto é, compensar os produtores pelos custos que têm de armazenar temporariamente carcaças, por forma a reintroduzi-las no mercado no momento em que os preços sejam mais favoráveis, foi também adotada no Conselho, assim como o aumento dos limites do de minimis, ou seja, para que os Estados-membros que o quisessem fazer pudessem, de acordo com as suas possibilidades, avançar com algumas medidas enquanto a União Europeia não avança com elas. E, além disso, há a abertura de novos mercados. E quanto à abertura de novos mercados, Sr. Deputado, esteve certamente muito desatento, porque ainda esta semana foi dado um passo qualitativo muito importante com a abertura do mercado de Israel. Foi o primeiro lote de ovinos, seguiu esta semana e admito que até ao final do ano possam ir 40 a 50 mil cabeças. Abrimos o mercado da Colômbia, Estamos neste momento com 23 frentes de negociação abertas com outros tantos países. Enfim, algumas delas vêm do governo anterior, que não estavam concluídas e que se processavam há vários anos, porque todos nós sabemos quão difícil é abrir um mercado no atual contexto. Temos participado, e eu tenho feito questão, que agentes económicos portugueses acompanhem o Comissário Europeu, e fizeram-no, quer do setor do leite, quer do setor dos suínos, nas últimas duas deslocações do Comissário, ao México e à Colômbia, e à Coreia e ao Japão. Aconteceu ainda, creio que a semana passada, e foram representantes das fileiras portuguesas para que a Comissão abra estes mercados, que abrindo no plano europeu, estão abertos para todos os Estados-membros. Portanto, não é uma matéria relativamente à qual estejamos distraídos, senhor Deputado. Ainda, outra medida europeia que me esqueci há pouco de mencionar e que é positiva, apesar de ser relativamente pequena, a outra medida foi atribuir 30 milhões de euros para a ajuda humanitária às crianças da Síria. Portanto, são 30 milhões de euros de produtos lácteos que serão igualmente retirados do mercado. Para além de outras diligências que temos feito a vários níveis, como saberá, eu fui dos poucos ministros, não sei quantos o terão feito, que fui a Moscovo falar com o ministro da Agricultura russo, ofereci a minha intermediação e levei uma mensagem do ministro russo para o Conselho Europeu no sentido de facilitar um diálogo que permita para já abrir o embargo sanitário. E depois, no outro plano, naturalmente, mostrar a nossa boa vontade para encontrar uma solução política. Propus ao ministro russo e transmiti ao comissário e aos meus colegas no Conselho que deveríamos dar uma oportunidade de diálogo à Rússia e à Ucrânia. Porque não suspender temporariamente o embargo por um período em que as partes pudessem dialogar e chegar a um entendimento sem que nenhuma das partes perdesse a face? Não se tratava de eliminar o embargo, mas suspendê-lo durante um período negocial. Portanto, fui portador de uma mensagem desse tipo para os meus colegas europeus. Portanto, nós temos nos desdobrado no plano interno e no plano externo na tentativa de encontrar soluções que facilitem o escoamento de produtos europeus. Produtos europeus, naturalmente, que quando se abrem fronteiras, nem Portugal, sobretudo nos suínos, tem uma vocação grandemente exportadora, mas desde que saiam produtos de outros Estados-membros, estão a aliviar o mercado e estarão a permitir o equilíbrio dos preços. E, portanto, Sr. Deputado, acho que as suas palavras foram injustas relativamente ao esforço que estamos a fazer. Nós estamos a ir mais longe do que aquilo que o governo do partido que representa fez num passado recente. As medidas que o governo tomou foi praticamente o envelope financeiro que a União Europeia tornou disponível no final de setembro, e mesmo assim, quer nisso, quer nas medidas internas, esqueceu-se do setor dos suínos. O Sr. Deputado está muito preocupado com a quebra de rendimento nos últimos 4 meses, e qual foi a perda de rendimento durante o ano 2015? É capaz de nos dizer?
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra para uma intervenção em nome do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado João Ramos. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, todos sabemos que estamos a falar de uma situação muito delicada que envolve dois importantes setores produtivos do nosso país, o leite e a carne suína, setores que estão a vender abaixo dos custos de produção e por isso estas explorações não têm condições de aguentar durante muito tempo. Aliás, cada dia que passa a situação torna-se mais difícil. Também é verdade que a situação não se instalou nos últimos meses, é uma situação que vem a se instalar há muito tempo, há algum tempo, aliás, mas o Sr. Ministro também já falou perfeitamente nisto, de quem é que se esqueceu de, enquanto teve responsabilidade governativas, também de olhar para um ou para outro setor. Gostava também de destacar, e o Sr. Ministro acabou por referi-lo, que torna-se claro, nestes casos, que há um conjunto de imposições da União Europeia que impedem o nosso país de defender a produção nacional, nomeadamente o que referiu aí quanto às regras de rotulagem e um conjunto de matérias que impedem claramente o país de defender a sua produção nacional. É sabido o posicionamento crítico relativamente a um conjunto de constrangimentos que a União Europeia impõe ao desenvolvimento do país. Temos aqui um bom exemplo numa área onde isto acontece. Este caso e estes dois exemplos deixam também muito claro que esta ideia liberal de que o funcionamento dos mercados resolve tudo, não resolve nada, não se aplica nada aqui a estes setores e que cai completamente por terra, neste caso destes dois setores, esta ideia de que o funcionamento dos mercados acabará por resolver tudo. Aliás, até depois vimos aqui os deputados que defendem esta perspectiva liberal dos mercados e do mercado aberto, depois quererem pôr um conjunto de condicionantes ao funcionamento desses mercados e da forma como o defendem. E conseguimos constatar que os mercados abertos têm sido uma oportunidade muito interessante para entrar em setores produtivos de outros países no nosso país. Veja-se o caso do porco, em que já tivemos um nível de autossuficiência de 90% e temos hoje 60%, ou seja, criando espaço para outros produtores de outros países que entram no nosso país. E por isso o mercado aberto tem sido uma oportunidade muito interessante para os outros. Dizer, Sr. Ministro, que nós achamos fundamental, e algumas das medidas que descreveu vão neste sentido, é fundamental a salvaguarda destes setores produtivos nesta situação de crise, tendo em conta a importância que ele tem para o país e a sua capacidade de autossuficiência, e é fundamental garantir o direito do país a poder produzir, e por isso medidas que tenham a ver, que impliquem a redução da produção, o PCP não as vê com muita simpatia, até porque no caso dos laticínios o país é autossuficiente em leite, mas importa produtos lácteos, né? Nomeadamente queijo, e no caso do carne de porco somos altamente deficitários. E a eliminação da capacidade ou a redução da capacidade produtiva em Portugal implica oportunidade para alargar capacidades produtivas noutros países, e daí não termos sensibilidade para medidas desta natureza. Depois gostava de referir que na semana passada foram discutidos um conjunto de projetos, nomeadamente sobre o setor leiteiro e a carne de porco. O PCP apresentou um projeto de resolução e que algumas das medidas que propunhamos foram aprovadas. Aliás, algumas destas propostas de recomendação também o Governo já está a trabalhar nelas, que percebemos agora por aquilo que o Sr. Ministro referia. Uma das questões que colocávamos era a necessidade dos mecanismos de de discussão interprofissional, como é o caso do grupo de discussão que o senhor, de crise que o senhor ministro, o gabinete de crise que o senhor referiu, a necessidade que existem de que os compromissos lá assumidos sejam efetivamente levados à prática. Porque nós, aquilo que assistimos é que, nomeadamente, a distribuição sai dos gabinetes de crise muito empenhada e lá o refere que está disponível e depois o que sai é na semana a seguir mais uma promoção de 50% na carne de porco. E isso, por isso, aquilo que é a discussão. É importante a discussão interprofissional, mas depois tem que se encontrar mecanismos de que aquilo que são os compromissos assumidos possam ser colocados em prática. Entendemos também, junto da comercialização, é preciso haver intervenção, nomeadamente em matéria de rotulagem, o Sr. Ministro já o referiu, mas também em matéria de controlo e de reforçar medidas de controlo anti-dumping. Isto poderá ser sensível na carne de porco, mas há depois a questão do leite e, por exemplo, a questão do queijo. Em Portugal é vendido queijo a preço mais barato do que custam comprar os litros de leite que é necessário para produzir aquele queijo. Vem queijo da Alemanha a preços mais baratos do que custam os 10 litros de leite que é necessário para produzir o queijo e, por isso, é preciso clarificar estas matérias. Entendemos depois, junto da comercialização, também é preciso clarificar mecanismos para uma mais justa distribuição do valor ao longo da cadeia. Todos os estudos apontam para que a produção fica apenas com 10% do valor produzido, a distribuição absorve 75% desse valor e a parca criada pelo anterior governo não mexeu nada disto, não resolveu nada disto. Aliás, durante a vigência do anterior governo, este desequilíbrio agravou-se. A produção, quando o governo entrou em funções, a produção ficaria com 11%, a meio já estava apenas com 10% do valor. Há depois o projeto de razão do PCP, tinha os mecanismos de crédito que o Sr. Ministro já o referiu, a reestruturação do crédito, os novos mercados também já foram referidos, outras medidas de venda preferencial de carne nacional que não foram aprovadas, não houve maioria suficiente para as aprovar, e depois os mecanismos ao estímulo dos produtos nacionais. Isto na carne de porco. Cruzando-se com a carne de porco e com o leite, há a questão da intervenção junto às grandes superfícies que já referi. Entendemos que ela tem que ser feita de uma forma forte. Esta ideia de que ainda agora o CDS acabou por referir, de que é preciso tentar convencê-los, há um conjunto de setores que não vão lá com... Quer dizer, tem que haver medidas e limites concretos, porque não podemos estar à espera da sua boa vontade para resolver os problemas. E, por fim, a questão da existência do regime de cotas. O Sr. Ministro tinha esta questão para colocar, o Sr. Ministro acabou por referir, devo-lhe dizer que em Portugal e nesta Assembleia da República esta situação também está em evolução. Já foi possível aprovar uma resolução a semana passada da autoria do Bloco de Esquerda, em que há uma abstenção do PSD, o voto contra do PAN e os outros partidos votam favoravelmente, mas em janeiro tínhamos discutido um projeto de resolução do PCP que apontava precisamente no mesmo sentido, na criação de um quadro de regulação da produção, em janeiro deste ano, e nessa altura esta iniciativa foi chumbada. Até agora o PS e o CDS evoluíram de um voto para um voto positivo e o PSD evoluiu para uma abstenção e por isso já foi possível esta aprovação. Por isso também está em evolução esta matéria. Em Portugal aquilo que perguntava é se, sendo a Europa, sendo Bruxelas muito favorável aos grupos de pressão, se existe a ideia de, junto dos países mais afetados, a criação de alguma frente de pressão para, no âmbito das cotas, poder dar passos positivos para, efetivamente, criar ou repor um mecanismo de regulação da produção no nosso país.
Sr. Deputado, muito obrigado. Tem a palavra para responder ao Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Sr. Ministro da Agricultura, faz favor.
Senhor, também queria agradecer as questões do Sr. Deputado e responder-lhe objetivamente nos seguintes termos. Quanto ao interprofissional, que é fundamental que a fileira se organize e, sobretudo, que a produção possa aparecer até a negociar uma só voz, porque nós sabemos que uma das razões da crise é com o abaixamento dos preços e não havendo, digamos, uma liderança negocial, em particular com as grandes superfícies ou com a indústria, os produtores acossados pela crise sejam tentados
para se libertarem do excesso de produção, porque, como sabemos, quando, em particular quando um porco atinge determinado peso, o prejuízo acresce todos os dias e, portanto, é tentado a vender a um preço o mais baixo possível para se ver livre desse problema. E nós temos insistido, ainda hoje mesmo tivemos contactos com o setor, o Ministério da Agricultura até já se disponibilizou para oferecer instalações, para instalar um organismo interprofissional do porco. Parece que tem havido alguns problemas de entendimento dentro da própria fileira, portanto, a produção, a indústria, mas nós estamos a insistir e estamos disponíveis para apoiar sob todas as formas, sem, obviamente, nenhum intuito de tutela, mas a organização do interprofissional para que a fileira apareça organizada e com um poder negocial acrescido, em particular perante as grandes superfícies.
Os deputados, agradeci a silêncio para o Sr. Ministro. Está bem?
De qualquer modo, registo também como positivo que, na sequência das sucessivas reuniões e dos contactos bilaterais que o Governo tem mantido com a fileira e, em particular, com as grandes superfícies, já se verificou, felizmente, uma alteração qualitativa. Nestas áreas e no leite de uma forma muito especial, a quota de aquisição de produto nacional aumentou muito significativamente. Não quero dizer com isto que tenha sido uma consequência direta, porque ao Governo não compete exercer influência naturalmente sobre o funcionamento dos mecanismos de mercado. Mas uma coisa é certa, desse diálogo tem resultados concretos muito positivos que gostaríamos de ver alargados. Quanto à questão do regime de cotas que o Sr. Deputado já aqui colocou, portanto é uma questão que eu acho que voltou à agenda, uma vez que todos os pressupostos que levaram à sua eliminação não estão a verificar-se. Portanto, quando se lembra, quando a União Europeia decidiu eliminar em 2003, foi em 2003 que foi tomada a decisão para que ela vigorasse só em 2015, e ao mesmo tempo foi depois aumentando gradativamente a produção, aquilo que se chamou a aterragem suave para que o mercado estivesse liberalizado, sem sobressaltos, mas dir-se-ia que quando isso acontecesse, o excedente de produção europeu seria canalizado para países terceiros. Ora, o que se verifica é que para países terceiros, mesmo naqueles com os quais temos mercado aberto, como é o caso do mercado chinês, os preços não são apetecíveis para exportar para esses mercados. Portanto, aquela teoria que todos os técnicos, todos os especialistas apontavam de que ia haver uma grande procura mundial e que, portanto, excedentes na Europa iriam não ter consequências no mercado europeu, não estão a verificar-se. E perante esta situação, eu acho que só há uma solução, que é regular a produção e regulá-la tão rapidamente quanto possível. Eu hoje estou cada vez mais convicto que este será um caminho inevitável. É pena que tantos teimem tanto tempo a ver a realidade.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra agora o Sr. Deputado do Partido Comunista dos Verdes, José Luís Ferreira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Sr. Ministro da Agricultura, o Sr. Secretário de Estado e a restante comitiva que acompanha o Sr. Ministro. Esta parte da audição está reservada para os problemas que atingem a produção do leite e a produção da carne de porco. São dois setores muito importantes para a nossa economia, para a agricultura, também para os produtores. E a primeira nota que os verdes querem deixar é que o grave problema do mercado do leite e o grave problema do mercado da carne de porco, não sendo um problema criado pelo atual governo, até porque o fim das cotas leiteiras não aconteceu agora com este governo, nem sequer o embargo russo começou hoje, e portanto estas circunstâncias, na nossa perspectiva, contribuíram decisivamente para a dimensão que o problema do mercado do leite e da carne de porco acabariam por assumir, e portanto, não sendo um problema criado pelo atual governo, ainda assim importa saber o que é que o atual governo está a fazer nestas duas matérias e nas duas frentes, tanto na frente nacional como na frente europeia. Nós já ouvimos o Sr. Ministro referir-se a estas matérias, vantagens se calhar de ser o último. Ouvimos o Sr. Ministro referir aquilo que o trabalho tem feito, o que o governo tem feito no que diz respeito à frente europeia, a importância que tem saber a opinião do Sr. Ministro relativamente à rotulagem do leite, que também era importante para nós, mas sobre as medidas nacionais ficamos com algumas dúvidas que eu queria ver o Sr. Ministro se pudesse esclarecer. O Sr. Ministro referiu-se à redução de 50% das contribuições para a Segurança Social de abril a dezembro deste ano. E eu queria perguntar se isto é para os dois setores, se é só para o setor do leite ou só para o setor da carne do porco. Depois, Sr. Ministro, também se referiu que o Governo se prepara para introduzir ou pôr ao dispor dos interessados duas linhas de crédito, uma para atender aos problemas de tesouraria e outra para problemas de endividamento. Eu não sei se percebi bem, falou-se em 20 milhões, eu presumo que seja 10 milhões para cada linha de crédito. Queria que o Sr. Ministro confirmasse se é ou não. E depois também saber se estas linhas de crédito também estão disponíveis para os dois setores, para o setor do leite e para o setor da carne de porco. E já agora, Sr. Ministro, também gostaria, eu fiquei surpreendido quando ouvi o Sr. Ministro dizer que o anterior Governo, não sei se por esquecimento, se por opção, se por incompetência, se por falta de tempo, acabou por não utilizar 14 milhões de euros num setor que está tão debilitado e já estava na altura. E como é que isto se explica? O Sr. Ministro tem experiência governativa, como é que se explica que um Governo faça um problema com esta dimensão, se esqueça ou opte por não utilizar 14 milhões de euros que podiam ser decisivos na ajuda ao setor tão fragilizado como é o setor leiteiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Florestas. Faz-se o Sr.
Muito obrigado. Sr. Deputado, eu já tinha feito alguma referência ao conjunto das medidas, mas posso sinteticamente dizer quais as medidas europeias tomadas desde março. Adquirir no mercado cerca de 1.000 milhões de litros de leite e 50 mil toneladas de manteiga para, portanto, retirar este excesso de produção, portanto, com recurso a fundos comunitários europeus. Ainda foi decidido avançar com uma nova ajuda para os produtores de suínos para armazenarem temporariamente as carcaças através do financiamento europeu. E foi decidido ainda através do financiamento europeu mobilizar 30 milhões de euros para adquirir leite no mercado e distribuir de ajuda alimentar à Síria. Estas foram essencialmente as medidas comunitárias tomadas até agora e ainda a possibilidade de, em junho, ser discutido um apoio comunitário de apoio a estes setores. Portanto, a razão por que ficou para junho foi o facto das ajudas dadas em setembro passado apenas terem sido utilizadas por 8 dos 20 Estados-membros. As medidas nacionais, nós decidimos, com o esforço do nosso orçamento e com o esforço e a solidariedade dos contribuintes portugueses, atribuir aos dois setores, ao leite e aos suínos, contrariamente ao que aconteceu no passado, os dois, quer os empresários, produtores, quer todos os seus trabalhadores, beneficiarão de um desconto de 50% nos descontos para a Segurança Social entre o mês de abril, logo que seja publicada a portaria, que eu espero que esteja iminente, uma vez que só falta recolher a assinatura do Sr. Ministro das Finanças, até ao mês de dezembro. Avançámos também com a rotulagem obrigatória da carne de porco, de aves, de ovinos e de caprinos, estará em Conselho de Ministros no dia 21 de Abril. Curiosamente, é no dia 21 de Abril que se inicia também a intervenção comunitária, esqueci-me há pouco de referir isso, e as duas linhas de crédito de 20 milhões de euros, uma de tesouraria de 3 anos com 1 ano de carência, outra de desendividamento de 6 anos com 1 ano também de carência, estão abertas aos dois setores. Não vamos à partida definir quanto é para um, quanto é para outro, vamos acolher as candidaturas que apareçam de um e do outro e avaliaremos e veremos se porventura a dotação for esgotada, o que fazer nesse momento, não excluímos a hipótese de adotar, digamos, o alargamento dessa medida. E, portanto, há pouco o Sr. Deputado do CDS tinha feito essa pergunta, eu peço desculpa porque não tinha respondido. Portanto, não alocamos 10 para um e 15 para o outro, ou 15, ou 5 para um e 10 para o outro. Portanto, as candidaturas vão estar abertas a partir do momento em que a linha de crédito seja publicada no Unidade da República e vamos acolher as candidaturas das pessoas que aparecerem, que são aquelas que mais precisarão. Relativamente à questão dos 14 milhões que eu referi, é a seguinte: nós temos, no âmbito das políticas da PAC que estão em vigor, do primeiro pilar, ajudas previstas para o setor dos bovinos, dos ovinos e dos caprinos. E essas ajudas, parte delas são ligadas, isto é, há um pagamento por cabeça de gado, que decorre das inscrições que anualmente os agricultores fizeram. Ora, as inscrições que foram feitas no ano passado ficaram aquém, ou seja, sobraram 14 milhões de euros, que, em condições normais, são redistribuídas por todos os produtores desse setor. Portanto, é o procedimento habitual. Ora, o que nós pensamos e o que vamos fazer este ano é que vamos também pedir um pouco da solidariedade dos agricultores entre eles. Em vez de distribuir este dinheiro por todos os agricultores, vamos concentrá-lo naqueles que estão a viver momentos difíceis. E, portanto, nós este ano, a verba cujo montante não sabemos ainda
qual vai ser apurada, uma vez que só no em junho teremos esses elementos, mas que estimamos, pelos dados que já temos das candidaturas até ao momento, estamos convictos que não será inferior a 8 milhões. Portanto, iremos afetar essa distribuição exclusivamente aos produtores de leite, porque são eles que neste momento, se hoje são os produtores de leite, amanhã serão os produtores de carne, no outro ano podem ser os produtores de ovinos, e acho que esta solidariedade é uma solidariedade que todos compreendem, mas foi um mecanismo que o Governo anterior, por razões que só ele explicará e que foram seguramente uma opção política, respeitável sem dúvida, entendeu não utilizar este montante para apoiar o setor que já nessa altura vivia momentos muito difíceis, como sabemos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminamos esta audição parlamentar, que foi requerida pelo PSD, e eu propunha às senhoras e aos senhores deputados, bem como ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, que fizéssemos um intervalo de 5 minutos e depois retomámos os trabalhos com a audição regimental. Ao Sr. Ministro, concordam com esta metodologia? Então, temos um intervalo de 5 minutos. Muito obrigado.